Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Sabe, o que ainda não sabe, mas vai saber, é que nas vésperas de partir aceitei a proposta de entrar na política e vou ser eleito deputado às Cortes no ano que vem. Não fosse isso e eu cá ficava com ele e iria buscar meu pai Maí e minha mãe. Sei que ele me há de querer dissuadir do plano. Meu padrinho não gosta de política, menos ainda de política militante. Mas eu estou obrigado pelo gosto que lhe tenho e pelo acordo a que cheguei com os chefes do partido. Escrevi algum tempo num jornal de Lisboa e dizem que não inteiramente mal. Também falei em comícios. Também sei uma viúva, filha de um fazendeiro que morreu há pouco. Já me falaram dela. Vi-lhe o retrato encaixilhado pelas mãos da madrinha. Se conhece bem a madrinha, saber o coração terno que tem. Toda ela é maternidade, aos próprios animais estende a simpatia. Nunca lhe falaram de um terceiro filho que tiveram, e ela amava muito. Um cão, um pequeno cão de nada. Foi no meu tempo. Um amigo padrinho lhe um dia, com poucos meses de existência, e ambos entraram a gostar dele. Não lhe conto o que a madrinha fazia por ele, desde as sopinhas de leite até aos capotinhos de lã, e o resto, ainda que me sobrasse tempo, não acharia crédito em seus ouvidos. Não é que fosse extravagante nem excessivo, era natural, mas tão igual sempre, tão verdadeiro e cuidadoso que era como se o bicho fosse gente. O bicho viveu os seus 10 ou 11 anos da raça, a doença achou a enfermeira e a morte teve lágrimas. Quando entrar no jardim, à esquerda ao pé do muro olhe, foi aí que o enterraram, e já me não lembrava. A madrinha é que mo apontou ontem. Não me soube grandemente essa aliança de gerente de banco e pai de cachorro. É verdade que o próprio Tristão dá a maior parte à madrinha, que é mulher. Com a prática dos dias anteriores e estas duas viagens de barca, sinto-me meio habilitado a possuir bem aquele moço. Só lhe ouvi meia dúzia de palavras algo parecidas com louvor próprio, e ainda assim moderado. Dizem que não escrevo inteiramente mal encobrirá a convicção de que escreve bem, mas não disse, e pode ser verdade. Dona Carmo foi a Nova Friburgo com o afilhado para lhe mostrar novamente a cidade em que nasceu, creio que também a rua, e parece que a própria casa. Tudo está velho e hieto, dizem-me. Isto vai com os hábitos dela, que sabe de gosto de guardar os velhos retalhos e lembranças antigas, como que lhe dando um ar perpetuo de mocidade. Tristão, não tendo aliás o mesmo interesse, mostrou prazer em a acompanhar. Toda a gente continua a gostar dele, Campos mais que outros, pois o conheceu menino. Mana Rita, que apenas o viu, tem estado adoentada, levantou-se anteontem. Só ontem soube disso, e fui visitá-la. Contei-lhe o que havia daquela casa e da casa do desembargador, dei-lhe vontade de vir também a gente ecaguear, quando os dois voltarem de Nova Friburgo. O velho Aires, trapalhão da minha alma, como é que tu comemoraste no dia 3 o Ministério Ferraz? Que é de des? Hoje é que ele faria anos, meu velho Aires. Vês que é bom ir apontando o que se passa. Sem isso não te lembraria nada ou trocarias tudo. Fidelia chega da Paraíba do Sul no dia 15 ou 16. Pareces libertos vão ficar tristes. Sabendo que ela transfere a fazenda, pediram-lhe que a não vendesse, ou que os trouxesse a todos consigo. Eis aí o que é ser formosa e ter o dom de cativar. Desse outro cativeiro não há cartas nem leis que libertem, são vínculos perpétuos e divinos. Tinha graça vê-la chegar à corte com os libertos atrás de si, para quê? E como sustentá-os? Custou-lhe muito fazer entender aos pobres sujeitos que eles precisam trabalhar, e aqui não teria onde os empregar logo. Prometeu-lhe sim, não os esquecer, e caso não torne à roça, recomendá-os ao novo dono da propriedade. Recebi hoje um bilhete de Tristão, escrito de Nova Friburgo, no qual me diz que está muito satisfeito com o que vê e o que ouve, reconheceu a cidade, que encantadora com a sua gente. A companheira de viagem ainda o é mais que a gente e a cidade. Copio estas palavras do bilhete. A madrinha ou mãezinha, não sei bem qual dos nomes lhe dê, ambos são exactos, é aqui muito querida e festejada, não só por duas amigas velhas que lhe restam dos tempos de criança, mas ainda por outras que conheceu depois de casada, parentas daquelas as ou somente amigas também. Gosto do lugar e do clima, a temperatura é excelente, ficaremos uns 3 dias mais. Não há nessa carta nada que não pudesse ser dito na volta, uma vez que ele desse daqui a 3 dias. Creio que ele cedeu ao desejo de ser lido por mim e de me ler também. Questão de simpatia, questão de arrastamento. Vou responder-lhe com duas linhas. Lave a carta, responde-lhe com 30 e tantas linhas, dizendo-lhe coisas que busquei fazer alegres, e com certeza saíram quase amigas. Concordei que Nova Friburgo era delicioso, e conclui por estas palavras. Quando descer venha almoçar comigo, falaremos de lá e de cá. Fidelia chegou, Tristão e a madrinha chegaram, tudo chegou, eu mesmo cheguei a mim mesmo, por outras palavras, estou reconciliado com as minhas cãs. Os olhos que pus na viúva Noronha foram de admiração pura, sem a mínima intenção de ou espécie, como nos primeiros dias deste ano. Verdade é que já então citava eu o verso de Shelley. Mas uma coisa é citar versos, outra é crer neles. Eu li há pouco um soneto verdadeiramente pio de um rapaz sem religião, mas necessitado de agradar a um tio religioso e abastado. Pois ainda que eu não desse então toda a fé ao poeta inglês, dou-lhe agora, e aqui a dou de novo para mim. Admiração basta. Tristão veio almorrar comigo. A primeira parte do almoço foi glosa da carta que ele me escreveu. Contou-me que já em criança tinha ido com a madrinha à Nova Friburgo algumas vezes, parece-lhe 3. Reconheceu a cidade agora, gostou muito dela. De Dona Camo fala entusiasmado, diz que a afeição, o carinho, a bondade, tudo faz dela uma criatura particular e rara, por ser tudo de espécie também rara e particular. Referiu-me anedotas antigas, dedicações grandes. Depois confessou que as impressões da nossa tese em reviver os seus primeiros tempos, a infância e a adolescência. O fim do almoço foi com o naturalizado e politíquico. A política parece ser grande necessidade para este moço. Estendeu-se bastante sobre a marcha das públicas em Portugal e na Espanha, confiou-me as suas ideias e ambições de homem de Estado. Não disse formalmente estas 3 palavras últimas, mas todas as que empregou vinham a dar nelas. Enfim, ainda que pareça algo excessivo, não perde o interesse e fala com graça. Antes de sair, tornou a dizer do Rio de Janeiro e também falou do Recife e da Bahia. Mas o Rio foi o principal assunto. Mas a gente não esquece nunca a terra em que nasceu, concluiu ele com um suspiro. Talvez o intuito fosse compensar a naturalização que adotou, um modo de se dizer ainda brasileiro. Eu fui ao diante dele, afirmando que a adoção de uma nacionalidade é ato político, e muita vez pode exercer dever humano, que não faz perder o sentimento de origem, nem a memória do berço. Usei tais palavras que o encantaram, se não foi talvez o tom que lhes dei, e um sorriso meu particular. Ou foi tudo? A verdade é que o vi aprovar de cabeça retida às vezes e o aperto de mão, a despedida, foi longo e fortíssimo. Há-te aqui um pouco de fel, agora um pouco de justiça. A idade, a companhia dos live, a prática dos rapazes, o do curso médico, a mesma língua, os mesmos costumes. Tudo explica bem a adoção da nova pátria. Acrescento-lhe a carreira política, a visão do poder, o clamor da fama, as primeiras provas de uma página da história, lida já de longe por ele, e acho natural que Tristão trocasse uma terra por outra. Ponho-lhe, enfim, um coração bom, e compreendo as saudades que a terra de cá lhe desperta, sem quebra dos novos vínculos travados. Tende de fui deixar um bilhete de visita a Fidelia, ontem, a convite do tio, que me encontrou na rua, fui tomar chá com ambos. Naturalmente conversamos do defunto. Fidelia narrou tudo o que viu e sentiu nos últimos dias do, e foi muito. Não falou da separação trazida pelo camento, é assunto velho e acabado. A culpa, se houve então culpa, foi de ambos, a por amar a outro, ele por querer mal ao escolhido. Eu é que digo isto, não ela. É que em sua tristeza de filha conserva a de viúva, e se houvesse de escolher outra vez entrei no perigo o marido, iria para o marido. Também falou da fazenda e os vilibertos, mas vendo que o assunto era já demasiado pessoal, mudou de conversa e cuidamos da cidade e das ocorrências do dia. Pouco depois chegaram Dona Cesaria e o marido, o doutor Faria, que vinham também visitá-lo. A expansão com que Dona Cesia falou a Fidelia e lhe o beijo da entrada compensou, a meu ver, o dente que lhe meteu a dias em casa do corretor Miranda. Daquela vez, apesar da graça com que falou, não gostei de haver morder a viúva, agora tudo estápago. Repito o que lá digo atrasar. Esta senhora é muito mais graciosa que o marido. Nem precisa muito, ele o mal que diz dos outros dilo mal. Ela é sempre interessante. Dona Cesaria pagou tudo. Não é que as palavras que empregou ontem dei muito de si. Como louvor e amizade, mas a expressão dos olhos, o ar admirativo e aprovador, um sorriso teimoso, quase constante, tudo isso valia por um capital de afecto. Papel moda também é dinheiro. Com ele que eu comprei essa dinheta e esta pena. O charuto que estou fumando e o almoço que começo a digerir. As duas senhoras não sofrem comparação entre si, e para conversar, Dona Cesaria basta e sobra. Eu conheci na vívida algumas dessas pessoas capazes de dar interesse a um tedio e movimento a um defunto, enchem tudo consigo. Fidelia parece ter-lhe simpatia ouvi-la com prazer. A noite foi boa. Ia me esquecendo uma coisa. Fidelia mandou encaixilhar juntas as fotografias do Pauí e do marido e pô-as na sala. Não o fez nunca em vida do barão para respeitar os sentimentos deste. Agora que a morte os reconciliou, quer reconciliá-los em Fiji. Foi ela mesma que me deu esta explicação, quando eu olhava para eles. Não me admira a delicadeza de outrora, nem a resolução de agora. Tudo responde à mesma harmonia moral da pessoa. Quando eu disse estucáfora ao casal faria saímos juntos, o marido torceu o nariz. Não lhe vi o gesto, mas ele proferiu uma palavra que implica o gesto. Foi tasta. A ação! Quis replicar-lhe que não podia ver em ato tão íntimo e particular, mas até encolhi a língua. Dona Cesaria não aprovou e nem preprovou o dito. Ponderou apenas que o gás estava muito escuro. Notei para mim que estava claríssimo e que provavelmente ela não achara mais pronto desvio à conversação. Faria aproveitou o reparo da esposa para despendizer o mal que pensa a companhia do gás e do governo e chamou o ladrão ao fiscal. Eram 11 horas. Não quero acabar o dia de hoje sem escrever que tenho os olhos cansado, acaso doentes, e não sei se continuarei e residiaria de fatos, impressões e ideias. Talvez seja melhor parar. Velhice quer descanso. Bastam já as cartas que escrevo em resposta e outras mais. E ainda há poucos dias um trabalho que me encomendaram da Secretaria de Estrangeiros, felizmente acabado. Qual? Não posso interromper o memorial. Aqui me tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da cabeça, por via da memoria ou da reflexão. Venhamos novamente à anotação dos dias. Desta vez o que me põe a pena na mão é a sombra da sombra de uma lágrima,